tem sido um tempo muito especial. O nosso pastor Purim nos deu como desafio desse ano meditarmos ainda mais sobre a verdade. E desde o primeiro encontro do ano da juventude, nós estamos falando sobre Jesus. E se quisermos entender mais sobre Jesus, nós precisamos nos debruçar sobre a sua principal mensagem enquanto esteve corporalmente entre nós, que foi o reino de Deus. Então, desde o primeiro encontro, nós estamos meditando sobre o reino de Deus. Já preguei duas vezes, o Renato pregou uma, outras pessoas virão pregar. E hoje eu tenho a alegria, o prazer de anunciar um dos meus melhores amigos aqui, participando desse momento, que é o meu irmão Davi. Por favor, uma salva de palmas para o meu amigo, irmão do coração. Da última vez que você veio pregar aqui, eu estava em um casamento. E amigos, né, ministeriais fazem essas coisas, né? Vira, ô irmão, não vou estar aí, você pode pregar. Ele estava aqui visitando a família. Davi é aqui do Rio de Janeiro, mas já tem um sotaque puxando o S, porque é pastor em São Paulo, na Igreja Evangélica Nazareno. E ele vai poder contar, talvez, assim... Não, não precisa não, você já veio pregar aqui, não precisa contar muita coisa não. O pessoal já te conhece, a gente estudou junto. Eu diria que está do lado aqui, ao meu lado, um dos amigos mais inteligentes que eu tenho, não tenho dúvida disso. Não com relação a time, porque ele torce por Vasco, né? Então tem um detalhe. O Flamengo ganhou de 2-1 também. Limpo, vitória limpa. Tô brincando. Tô brincando mesmo, dessa vez foi VAR mesmo. Mas o Davi é um dos caras que mais, assim, tem... inteligência para lidar com o texto bíblico que eu conheço. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos, ignorasse o S que ele vai puxar em alguns momentos da fala dele, porque ele agora é um pastor lá de São José dos Campos, e ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento. Te agradeço por poder estar perto dos meus amigos, crescer com ele. E te agradeço pelo tanto que o Senhor já fez na minha vida pela companhia do Davi. Que essa... a presença dele aqui entre nós possa ser também uma contribuição generosa da sua parte para a edificação da nossa Igreja Batista do Meier aqui, Senhor. Então, esteja sobre ele nesse momento e venha ao nosso coração com toda a meditação que ele nos trouxer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.
Obrigado. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Bom assim, né? Tem que começar assim, bonito, né? Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Mas trago um abraço e um beijo aos irmãos da Igreja Evangélica Nazareno de São José dos Campos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E hoje, Gel me deu o desafio de continuar essa série aí, Um Novo e Outro Mundo, falando sobre as bem-aventuranças. Então, eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Os primeiros versículos. Enquanto você vai acessando, eu quero te dar algumas informações rápidas. A gente vai conversar sobre algumas questões, eu não vou fazer uma exposição tradicional do texto bíblico, mas eu vou usar muito do que a gente encontra nesse livrinho aqui. O livro chama Você é Aquilo que Ama, O Poder Espiritual do Hábito, James Smith, da Edições Vida Nova. Então, o que a gente vai conversar tem muito a ver com o que é dito nesse livrinho. E sobre as bem-aventuranças, especificamente, sobre o texto de Mateus no capítulo 5, tem muitos comentários ótimos em português, e eu só leio em português, mas Deus criou o tradutor para a gente usar. Então, eu indico um material que eu acho que é o mais atualizado e o mais competente na hora de analisar as bem-aventuranças, que é o livro sobre o Sermão do Monte, O Florescimento Humano, de um autor chamado Jonathan Pennington. Mas é só você procurar por Sermão do Monte, Florescimento Humano, e que você vai encontrar o texto dele. Dito isso, vamos conversar, vamos ler o texto bíblico juntos? Vamos fazer isso? Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 3. Eu quero convidar você a fazer uma coisa, não sei se vocês têm o costume de fazer isso aqui, mas eu gostaria de convidar você a ler esse texto bíblico de pé. Então vamos fazer isso? Pedir para que você me acompanhe na leitura. Vamos fazer uma leitura conjunta. Vamos lá, todos juntos, todos os versículos. Mateus, capítulo 5, versículo 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois deles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém. Você pode se sentar. Amém. Toda vez que alguém senta, leva um susto com o barulho da cadeira. Fala, gente, alguém caiu? Pelo visto, agora alguém caiu. Mas, antes de meditarmos no texto bíblico propriamente, eu queria falar algumas coisas que têm a ver com o que é o fundamento, a base, aquilo que há de mais profundo na nossa vida. E eu quero começar a falar sobre isso te fazendo duas perguntas. A primeira é: o que move você? O que faz você levantar da cama na segunda-feira, trabalhar onde você trabalha, trabalhar com o que você trabalha? O que move você? O que faz você sair do lugar? O que faz você ter as relações que tem? O que move você? A segunda pergunta é: em torno de que você organiza a sua vida? O que você deseja? Qual é o seu sonho? O que você quer? Para onde o seu estilo de vida está te conduzindo? Qual é o seu futuro, a sua visão de você e da vida para ali, para frente? Em torno de que você organiza a sua vida? O que você quer? Essa pergunta é muito importante porque, no fim das contas, o que a gente faz na vida tem a ver com o que a gente quer. Qualquer pessoa que tentou começar uma dieta na segunda-feira sabe que a gente não faz tudo aquilo que a gente decide na nossa cabeça. Mas, no fim das contas, a gente acaba fazendo aquilo que é a nossa vontade e o nosso desejo. Isso é importante porque nós organizamos a nossa vida a partir de uma imagem que nós temos de como seremos no futuro, daquilo que queremos para o futuro. E a nossa vida no presente gira em torno desse desejo que nos conduz para essa imagem de felicidade, de sucesso que nós desejamos. É assim que nós caminhamos. É assim que caminha, assim como diz a música, né? Assim caminha a humanidade. É assim. Nós somos uma espécie de tubarões existenciais. Tubarões que não podem parar. Eles precisam estar nadando para uma direção. Nós estamos caminhando, caminhando para algum lugar. Viver é caminhar. E o coração funciona como uma espécie de bússola que nos conduz a um norte. E esse norte é essa imagem, esse sonho, essa ideia que nós temos daquilo que é sucesso, daquilo que é felicidade, daquilo que é realização. Todos nós estamos caminhando para esse futuro que imaginamos. Eu quero falar com você. A gente, os amigos zoam o Israel, porque ele aparece tirando foto aqui no culto, e aí dizem: ué, você está fazendo EBD à noite? Tem quadro na igreja, não está tendo mais culto? Mas, como você sempre usa, eu gostaria de usar. E eu quero falar com você sobre um mecanismo de como funciona a nossa mente. Não sei desenhar, mas eu vou desenhar porque eu sou ousado. Alguém sabe o que é isso aqui? Ah, tá, beleza. Então, eu sou ruim, mas nem tanto. Pronto, aqui tá bom. Igual o desenho que meus professores faziam na escola. Mas por que eu estou fazendo esse desenho aqui? Eu quero contar para você uma experiência que eu vivi na última semana. Eu estava entediado, como várias vezes, e aí eu peguei o meu celular. E aí comecei a passar a timeline do meu Instagram. E eu fui passando, 3 horas e meia depois eu continuei passando. E aí, num determinado momento, apareceu um vídeo. Um vídeo de um rapaz cozinhando, fazendo um frango crocante. E aquilo me pegou. Aquele frango ali da minha frente, crocante, eu falei, eu quero ver esse vídeo. E eu comecei a assistir. E o vídeo, a qualidade era muito boa, os temperos e tudo mais. Eu gosto de comer e de cozinhar, então o vídeo me chamou a atenção. E aí ele foi montando, até o momento que ele fritou o frango ficou bem crocante, e aí não era só um vídeo, então não era um vídeo qualquer, tinha um ASMR, então ele passava a faca em cima do frango e fazia trim, 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 eu falei, E aí então ele pega o pão brilhoso, fofinho, ele passa uma maionese que ele mesmo fez, maionese caseira, linda, bota um frango, bota o outro, um queijo derretido por cima, a boca está cheia d'água, só de falar. Então ele coloca o pão em cima e aí ele vem com a faca e creque. Meu coração foi junto. E ele cortou no meio e mostrou o sanduíche. Obviamente, eu fui falar com a minha esposa, a Débora, falei, amor, tem comida hoje aí, não tem, né? Não precisa fazer, vamos comer na rua. E aí, inevitavelmente, nós saímos, eu acho que nós fomos no Burger King, lá, que tinha perto de casa, e a gente foi, e aí o lanche que eu pedi foi um lanche com 2 frangos crocantes. E eu comi e saciei a minha vontade. O que aconteceu? A mídia, a rede social, a internet, ela trouxe para mim uma imagem. Ela trouxe para mim uma imagem. Essa imagem despertou o meu desejo. Então ela trouxe a imagem do sanduíche, do hambúrguer. Isso despertou o meu desejo. E então isso me fez viver de uma determinada forma que eu saciasse essa vontade. Ela me deu uma imagem, isso despertou o meu desejo, e então eu envolvi o meu dinheiro, o meu corpo, a minha cônjuge, o meu tempo e a minha vida em comer aquela imagem que eu vi. É assim que funciona esse mecanismo. Todos nós, no fim das contas, o que queremos? Viver bem. Não é na verdade? O que a gente quer é viver com dignidade. É viver bem. Cada pessoa tem uma ideia ou uma imagem diferente daquilo que acredita que é viver bem, do que é viver com dignidade. Por exemplo, eu trabalhei durante algum tempo com adolescentes em situação de risco. E para eles, a imagem que eles tinham do que era viver com dignidade era conseguir colocar um tênis Jordan no pé e andar de moto, ou ter a sua própria moto. Para outros desses adolescentes, a imagem do que era viver com dignidade, viver bem, ter uma vida boa, tinha a ver com conseguir um dinheirinho, um salário decente para ajudar a mãe em casa e conseguir sustentar a mãe. Para outras pessoas, e talvez seja o seu caso, a sua ideia de vida feliz, de vida boa, de sucesso, tem a ver com a ascensão profissional. E você chegar numa posição no seu trabalho em que você consiga ter um status diferente, você consiga viajar sempre, viajar com a sua família. Ou então, a sua ideia de vida boa tem a ver com você ter uma família. E você ter um marido, ter uma esposa, ter um casal de filhos e uma casinha. Lá em São José, o pessoal tem muito sonho, por exemplo, de viver na roça. Aqui no Rio tem mais a ver com ter casa na praia. Cada um tem uma imagem, uma ideia do que acredita ser uma vida boa. E é atrás disso que a gente corre. É isso que seduz o nosso desejo. É isso que nós queremos no fim das contas. E é por conta desse nosso desejo por viver uma vida boa e por realizar essa imagem que a gente tem do que é uma vida boa, é que a gente vive a vida que a gente leva. Nem sempre a gente está plenamente consciente disso, porque essa imagem está no mais profundo do nosso coração. Está organizando e orientando a nossa vida sem mesmo que nós tomemos consciência às vezes. Mas ela está. Então, de novo, nós temos uma imagem, uma ideia do que é uma vida boa. Isso nos seduz, nos atrai, provoca o nosso desejo, nós queremos essa vida. E então nós organizamos a nossa vida em torno disso. Não é diferente com o povo de Israel. O povo de Israel era igual a nós, eram humanos como nós. Só que eles tinham uma imagem muito diferente da nossa, do nosso tempo, do nosso país, do nosso lugar, da nossa língua, uma ideia muito diferente do que era essa imagem da vida boa. Eles, para eles, a imagem da vida boa era o reino de Deus. Mateus traduz isso como reino dos céus. O que isso significava? O que significa reino de Deus? Significa a repetição da origem de Israel, a repetição do êxodo. O povo vivia escravo no Egito, e então Deus desce, vence os deuses egípcios, vence o faraó, liberta o povo de Israel e o conduz a uma nova terra e o estabelece como povo. Anos depois, por conta do pecado de Israel, Israel estava exilado, longe da sua terra, dominado por uma nova nação, uma outra nação estrangeira. E então é nesse contexto de exílio, onde o templo havia sido destruído, onde o povo havia sido tirado da sua terra, onde eles não estavam mais no lugar onde seus antepassados nasceram e viveram, que eles começaram a desenvolver essa imagem, o reino de Deus. O dia em que Deus viria, desceria novamente, venceria os deuses e os reis das nações estrangeiras, libertaria uma vez mais Israel, restabeleceria a nação na sua terra de direito, e então ele purificaria, restauraria o templo, e aí, através do seu rei messiânico, ou seja, daquele que era descendente do rei Davi, Deus estabeleceria o seu governo em Israel, e ele voltaria a habitar no meio do seu povo. E então esse reino não se resumiria a Jerusalém e a Israel, mas ele se estenderia por toda a terra, trazendo paz, justiça e alegria a todas as pessoas. Essa é a imagem que Israel tem de vida boa. Esse é o desejo que Israel tem. Tinha, no caso. E a mensagem da Páscoa, que tivemos alguns domingos, e do Novo Testamento, é de que essa imagem que Israel tem, o reino de Deus, não só é real, mas ela começou a se cumprir. É isso que nós anunciamos. Essa é a mensagem cristã. Essa é a mensagem da Páscoa. Através de Jesus e do seu ministério, quando ele curava, quando ele perdoava pecados, quando ele expulsava demônios, ele não estava só fazendo algo que um profeta como Elias e Eliseu fizeram, porque ele estava fazendo algo como Elias e Eliseu fizeram, mas ele estava fazendo mais. Jesus diz que se ele expulsava demônios por meio do Espírito de Deus, o reino de Deus havia chegado. No ministério de Jesus, essa imagem, essa ideia, esse sonho de Israel, o reino de Deus começou a se cumprir. Mas Jesus, como representante de Israel e como rei de Israel, ele sofre as dores e os sofrimentos junto com Israel, solidariamente, passa pelo sofrimento da morte, e então Deus Pai o ressuscita através do Espírito Santo. E é isso que o Novo Testamento testemunha para nós, que ao ressuscitar Jesus dos mortos, Deus Pai coroou Jesus. Jesus ressurreto é Jesus exaltado, Jesus coroado, Jesus feito Messias, Jesus Senhor. Ora, Paulo diz em Romanos no capítulo 10, que nós devemos confessar com nossos lábios que Jesus é Senhor e crer em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É disso que ele está falando. De novo, essa é a nossa mensagem, essa é a mensagem da Páscoa, é isso que pregamos, é isso que vivemos, é isso que fazemos aqui aos domingos. Jesus Cristo está vivo, amém? E ele ressuscitou e reina. Ele reina. O reino de Deus na ressurreição de Jesus começou. Amém? Começou um novo tempo. A imagem que Israel tinha é certa. Ela precisa de algumas modificações, mas é uma imagem correta. E isso começou a acontecer. Através do ministério de Jesus foi sinalizado. E ao ressuscitar Jesus dos mortos, Deus começou a fazer com que esse sonho, essa esperança, comece a se concretizar. E um dia, Jesus Cristo, Messias, descerá dos céus, voltará ao nosso meio, e então ele estabelecerá o reino de Deus de maneira plena e absoluta na terra, como é nos céus. Amém? Essa é a nossa esperança. O reino de Deus. É nesse escopo que entram as bem-aventuranças. Se você lê as bem-aventuranças, nós começamos lendo, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois, na oitava bem-aventurança, o que Jesus diz? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus faz isso ao longo do seu evangelho várias vezes. O que ele está fazendo é fazer uma moldura. Ele está dizendo para a gente, está vendo esse texto aqui? Essas oito bem-aventuranças, elas falam de um tema. Qual o tema? O reino dos céus. É esse tema que está acontecendo no evangelho de Mateus. Mateus começa seu evangelho dizendo que Jesus é o Messias, descendente de Davi, que veio acabar com o exílio, no capítulo 1. No capítulo 4, no início do ministério de Jesus, Mateus usa Isaías 9 para dizer que Jesus é a luz que brilha na escuridão. E em seguida Jesus diz: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. E aí em seguida Jesus começa a manifestar e sinalizar esse reino, curando pessoas, expulsando demônios, e em seguida ele começa a ensinar o Sermão do Monte. Quando termina o Sermão do Monte, Jesus volta a fazer a mesma coisa. Ele volta a curar pessoas, a expulsar demônios, a manifestar o reino de Deus. E inclusive, aquilo que conversamos na outra vez que estive aqui, Jesus em Mateus capítulo 10, ele envia os seus discípulos para fazer a mesma coisa. As bem-aventuranças estão dentro desse escopo maior da esperança de Israel, dessa imagem, o reino de Deus. E aí a gente pode falar zilhões de coisas sobre as bem-aventuranças, zilhões. E eu escolhi mencionar para você e reafirmar para você que as bem-aventuranças não se tratam de regrinhas morais que nós devemos seguir para entrar no reino dos céus ou alguma coisa do tipo. As bem-aventuranças dizem respeito a um perfil que Jesus traça das pessoas que são bem-aventuradas. Eu quero te mostrar isso. Acesse sua Bíblia em Isaías, no capítulo 61. E veja, e vamos ver juntos, como que esse texto ilumina para nós o texto de Mateus. Quantos termos e conceitos se repetem daqueles que aparecem em Isaías e daqueles que aparecem em Mateus? Isaías capítulo 61. Peço que você acompanhe a leitura comigo aí. O texto diz assim no versículo 1: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar o evangelho aos pobres, me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Versículo 6. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo, e toda maldade em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que elas são um povo eles são um povo abençoado pelo Senhor. Percebe do que as bem-aventuranças se tratam? Bem-aventurado é um termo que aparece no Antigo Testamento, especialmente nos textos de sabedoria, e depois eles reaparecem nos textos judaicos proféticos e os textos que estão no período ali entre os dois testamentos. Mas o que se trata a bem-aventurança? A bem-aventurança tem a ver com o povo de Deus, que está vivendo uma situação adversa no presente. Um povo que está sofrendo, um povo que está oprimido, um povo que está se dando mal. Mas esse povo confia em Deus, pode descansar em Deus. O povo permanece fiel a Deus, e no dia da tribulação esse povo não sucumbe, porque ele confia em Deus, porque ele sabe que aqueles que esperam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É disso que se trata o bem-aventurado. Olha o que Jesus está fazendo. Sabe, feliz, bem-sucedido, realizado, afortunado, abençoado, não é aquele que, quando você olha para a vida dessa pessoa, você vê esse sucesso, você vê essa bem-aventurança assim. Na verdade, quando você olha, o que a aparência diz é que ela é uma amaldiçoada. Mas essa pessoa confia e está em Deus. Essa pessoa é uma justa, um justo, tem uma relação íntegra com Deus e com o seu próximo. Essa pessoa é uma bem-aventurada. O que Jesus está dizendo na bem-aventurança? Ele está dizendo para nós, e aqui é muito importante a gente perceber que o que é mais importante nas bem-aventuranças não são as minúcias das bem-aventuranças, mas como eles, como um bloco, estão comunicando alguma coisa. Como eu disse, eles estão traçando um perfil do povo que está sofrendo e que está clamando por Deus. O que Jesus está dizendo? Ei, você, que olha para a sua vida, que olha para o espelho e que olha para o mundo ao seu redor e se sente um amaldiçoado. Mais do que se sente. A sua conta bancária é de amaldiçoado. As suas relações, às vezes, parecem que você é amaldiçoado mesmo. Que nada dá certo na sua vida. Deixa eu dizer para você uma coisa, Jesus dizendo. Você confia em Deus? Você tem Deus? Você me segue e está comigo? Essas coisas acontecem com você, sim, mas elas não te definem, elas não te resumem e elas não têm a última palavra sobre você. Esse é o bem-aventurado. Nós poderíamos ficar aqui falando, olha, o pobre de espírito aparece em Isaías, se não me engano, capítulo 66, aparece nesses textos judaicos do período intertestamentário. Eles se referem, por exemplo, a um povo, uma nação, ou seja, Israel, no momento que está vivendo tribulação. Mas ele está falando, olha, vocês que são humildes, que estão sofrendo por serem fiéis a Deus, a vocês Deus trará o seu reino. Nós poderíamos ficar falando aqui, olha, os mansos, é uma citação do bem-aventurados os mansos, é uma citação do Salmo 37, mas se você for ver os textos que estão sendo citados, os textos de Isaías, os textos dos Salmos, que estão sendo citados e mencionados aqui nas bem-aventuranças, todos eles vão delinear a mesma coisa para a gente. É que não se trata de regras morais, se trata de uma condição e de um perfil que Jesus está desenhando para nós, dizendo, você que está sendo oprimido, oprimida, amassado, você que está com a vida marcada pela depressão, você que está com a vida marcada pela ansiedade,
você que está com a vida marcada pelo burnout, você que está com a vida marcada por relacionamentos fracassados, você que está com a vida marcada pelo fracasso, e parece que a sua vida é uma maldição, Jesus está se dirigindo para você e dizendo: você, se você tem Deus, você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada, porque nenhuma dessas situações tem a última palavra sobre você, porque nenhuma dessas situações pode te separar do amor de Deus, porque nenhuma dessas situações definem quem você é. Tem vários comentaristas dividem de várias formas as bem-aventuranças. A que eu mais gosto é de perceber, e que eu acho que é a mais auto-evidente no texto, é de que as primeiras quatro bem-aventuranças tratam de pessoas que estão sofrendo. Mas as quatro últimas bem-aventuranças desse primeiro bloco certinho diz respeito às pessoas que são solidárias, às pessoas que estão sofrendo. E aí entramos no segundo grupo. Jesus está dizendo para você que está engajado, engajada no mundo, e que não aguenta mais ver as notícias de jornal a respeito das pessoas que são discriminadas e no fim das contas são mortas por conta da cor da pele igual a sua. O jornal, você que olha para o jornal e olha que não para de ter no nosso mundo uma sociedade que discrimina pessoas que têm o mesmo gênero que você. Jesus está dirigindo a você. Jesus está se dirigindo a você que olha para as pessoas à sua volta, para a sua família, para os seus familiares, para os seus amigos. Você que olha as pessoas à sua volta, as pessoas na comunidade onde você se engaja, na igreja onde você se engaja, na ONG onde você se engaja, eu não sei aonde você se engaja, mas as pessoas que estão à sua volta, e você não para de ver a vida delas dar errado. Mas você se solidariza com elas. Você é misericordioso com aquelas pessoas que batem à sua porta e estão ao seu lado. Você é ativo e ativa em promover a paz onde as pessoas só causam guerra. E é você que Jesus se dirige. Se você está cansado, se você está cansada, mas você descansa e confia no Senhor, você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Você é um bem-sucedido, uma bem-sucedida. Você é feliz. Nós vivemos num mundo em que nos ensinou, e que nos ensina cotidianamente, a ter uma imagem a desejar de vida boa, que tem a ver com encher os nossos celeiros. Essa é a linguagem bíblica do Novo Testamento, especialmente dos evangelhos. Encher os nossos celeiros. Acumular os nossos recursos, todos eles, não só os econômicos. Vivermos a vida preocupados com nós mesmos, ensimesmados, vivendo a nossa vida girando em torno de nós mesmos e do nosso futuro. E aí Jesus aparece para essas pessoas e diz: louco, louca, hoje mesmo pedirão a sua alma. Do que vai adiantar você ficar juntando coisas no seu celeiro? O sucedido, o bem-sucedido, a bem-sucedida, o feliz, a feliz, a bem-aventurada, o bem-aventurado, o afortunado, aquele que encontra a vida boa, é aquele e aquela que deseja o reino, e então vive de maneira correspondente. Esse é o bem-aventurado. E aquele cuja imagem de vida boa é o reino de Deus. O reino que começou em Jesus. Essa era a notícia boa que Jesus estava anunciando para aquelas pessoas. O reino de Deus chegou. E é isso que eu vim anunciar hoje aqui. Jesus reina. Jesus morreu, mas ressuscitou. E Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como diz o Credo Apostólico. E Ele reina sobre nós. Ele reina sobre o mundo. E ao olhar os jornais, ao olhar as pessoas à sua volta, pode parecer que o mundo está desgovernado, mas não se deixe conduzir pelo que você vê. Jesus Cristo reina. Reina e reinará eternamente. Por isso nós temos convicção de que Ele prometerá o que Ele vai cumprir. Porque Ele não vai reinar no futuro, Ele já está reinando no presente. Nós somos novas criaturas, na nova criação de Deus. Nós somos novas e outras pessoas, já vivendo no novo e outro mundo de Deus. Nós somos alvo do reino, nós somos sinal do reino, nós somos agentes do reino de Deus. Por isso, nós vivemos cheios de esperança e certeza, vivemos bem-aventurados, sábios, cientes de que não interessa o que aconteça à nossa volta, Jesus continua reinando, e Ele virá estabelecer o seu reino sobre toda a terra. Quero terminar falando sobre um livro que eu estava lendo há pouco tempo sobre a ressurreição, um livro do John Sobrino, um teólogo latino-americano, e ele conta a história de um padre que estava numa situação adversa, como se fosse, por exemplo, Brumadinho, que aconteceu em Brumadinho aqui, lembram? Em Minas Gerais, aconteceu em El Salvador, o país dele. Então, um padre estava lá ajudando as pessoas no meio dos destroços, eles estavam fazendo várias missas lá. E aí, uma reportagem chegou, foi até ele e perguntou: padre, por que o senhor está aqui? O que o senhor faz aqui? Por que o senhor não vai embora? Por que o senhor não para de fazer as missas? Se tem tanta pouca gente vindo. E aí o padre falou: o que eu estou fazendo é não deixar que essas pessoas percam a esperança. Traduzindo para nós hoje, o que eu vim falar para você hoje é: não se deixe seduzir pelas imagens que o mundo presente nos dá do que é a vida boa, mas se deixe seduzir pelo reino de Deus. Deseje o reino de Deus, viva de acordo com o reino de Deus, porque assim nós somos bem-aventurados, porque a esperança não morrerá em nós. Nós vivemos agora o nosso presente, movidos, impulsionados e manifestando a esperança do reino de Deus. No dia que você cansar, você sentir um mal-aventurado, uma mal-aventurada, que o bicho pegar, lembre, cante uma música, a música do bem-aventurado, que a gente canta na Páscoa. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você pode cantar?
Porque temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Porque Ele vive,
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele
vive. Temor não há,
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
Está nas mãos,
está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
Você pode aplaudir ao Senhor? Se você pode cantar essa música, você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Deus abençoe você.
Obrigado, irmão. Fica aqui, vamos orar. Vamos orar. Vou encerrar as pregações cantando também, juventude. Eu acho que eu vou fazer isso também, cara. Eu acho que eu vou fazer isso também. Obrigado, Davi. Obrigado, irmão, por essa lembrança tão preciosa. Essa lembrança tão preciosa. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor olhou para nós com a nossa vida aos pedaços. O Senhor olhou para nós com a nossa vida arrasada, e disse que nós poderíamos nos alegrar, porque a nós pertencia o reino de Deus, Senhor. Somos alvo do teu amor, somos alvo da tua bondade, da tua graça. E por isso nós nos alegramos, porque mesmo que nós não tenhamos nada, Senhor, mesmo que nos falte emprego, mesmo que nos falte a companhia de quem amamos, mesmo que nos falte, Senhor, paz na nossa cabeça, no nosso coração, o Senhor está e tudo se torna novo. Tudo que temos é o Senhor. E por isso somos bem-aventurados. Muito obrigado, Senhor. E ajuda-nos a nos dirigir aos demais da mesma forma como o Senhor veio em nossa direção. O Senhor nos encontrou desesperados e nos deu esperança. Usa-nos, Senhor, para abraçar os desesperados e ser sinal da sua esperança. Estamos aqui, Senhor, para ser da forma como o Senhor nos chamou a ser no novo mundo do reino de Deus. Transforme nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Davi, obrigado, meu irmão. Obrigado. Antes de nós encerrarmos, pode descer. Esse é o momento para descer, né? Já cantou, já pregou. Eu gravei, eu vou mandar para os amigos, irmão. Eu vou mandar. Antes de encerrarmos, eu tenho alguns avisos assim para você. Queria saber, luz no auditório aí, Rômulo, por favor. Se tem alguém nos visitando hoje, fique de pé. Tirando a família do Davi aí, né? Os amigos podem ficar de pé, né? A Débora fica de pé também, que o pessoal não te conheceu. Davi te poupou disso, mas eu não vou poupar, né, irmã? Então, ó, Davi, fica de pé também. Nós temos aí alguma... que isso, gente? Visitante mesmo? É visitante mesmo, gente? Aqui, temos mais visitantes aí, ó, ali atrás. Por favor, igreja, dê um oi, dê um salve. Juventude, dá um sorriso. Entrega uma bala, tem uma bala ali atrás, ó, a Sete Belo. Aproveita que é Sete Belo porque a gente está conseguindo vender picolé. Quando não for... Oi? Não entendi. Picolé no final do culto. Cadê o França? Francinha, tá aí? Já tá lá fora. Então, beleza, temos picolé no final do culto. Mais um aviso também para você. Faça a inscrição, tem como, juventude. Lá fora nós temos as nossas fichas de inscrição para o acampamento. A banda agora veio legal. Que isso. Enfim, foi um bom tempo com você. João, vai encerrar nesse clima? Tranquilo, né? Tranquilo. Então, o Davi já cantou, já nos conduziu no pós-lúdio. Não, aleluia. Então é isso, uma boa semana para você. Nós nos vemos na próxima quinta-feira no nosso culto de oração durante a semana. E mais algum aviso? Não. É isso. PG. Temos PGs na nossa juventude, é verdade, bem lembrado. Temos PGs, você que estiver interessado pode participar de um. E temos também o nosso totem de oração. Quero deixar algum pedido de oração, algum agradecimento, quero expor alguma necessidade, escreve, coloca lá naquela caixinha que a gente vai ler, vai orar e vai se mobilizar nesse sentido, tá bom? Boa semana, Igreja Batista do Meia. Você que está em casa também, um abraço. Espero que tenha sido um bom tempo conosco aí online. Deus te abençoe e boa semana.